Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou João Freitas, advogado, e essa semana nosso podcast Sem Juridiqueza aqui no Mais Santos vai falar sobre a cobrança dentro da lei. Nesse atual e difícil momento econômico que atravessamos em nosso país, em função da pandemia, as pendências e compromissos financeiros ficarão em evidência e trarão problemas aos credores e devedores. As relações comerciais deverão ser analisadas com o devido bom senso, mas com o cuidado legal para que, em caso de descumprimento de qualquer acordo ou compromisso financeiro, o credor e o devedor tenham um documento hábil declarando todas as obrigações e deveres entre eles. Para que o resultado seja positivo, tanto para o credor como para o devedor, eu vou dar umas dicas para uma boa cobrança e a elaboração de um bom acordo. Primeiro requisito aqui é a régua de cobrança. Trata-se de uma regra de gestão financeira de uma empresa para a sua rotina com o cliente. Por exemplo, se o cliente recebeu um boleto para 30 dias, então lembre esse devedor 15 dias antes do vencimento, depois de 5 dias antes e no dia do vencimento, mande um comunicado para que ele não esqueça do pagamento. Essa rotina evita o esquecimento do pagamento, o que muitas vezes é uma das causas da inadimplência. Uma outra situação importante é o cadastro atualizado. Sempre atualizar o cadastro do cliente, solicitando a certidão da junta comercial para conferir os sócios dessa empresa, endereços, telefones, e-mails dos sócios e dos cônjuges dos sócios. Esses dados são importantes na hora da cobrança extrajudicial, envio da notificação de cobrança e também na ação judicial. Uma outra situação é o respeito na hora de cobrar. A abordagem na hora da cobrança deverá ser com cautela, com educação e de forma muito objetiva. O contato deverá ocorrer de forma clara, informando inicialmente sua identidade, qual a origem do que você está cobrando, a data que venceu esse título, o valor cobrado a título de juros, correção e demais encargos, ou seja, devedor deverá ser informado. Outro ponto é o treinamento da sua equipe. A sua equipe deverá ser treinada para lidar com uma situação delicada e constrangedora com aquele cliente que está devendo. Portanto, o principal objetivo nessa intermediação na hora da conciliação é o recebimento da dívida, mas não podemos esquecer a cordialidade e o respeito com esse devedor, uma vez que antes de ser devedor, ele é seu cliente. Portanto, se faz necessária a mantença desse devedor como seu parceiro, como seu cliente. Outra situação são as alternativas para o pagamento. No momento do atraso no pagamento, é importante dar várias opções para quitação a esse devedor, como, por exemplo, cartão de crédito, cheques pós-datados ou até mesmo um novo acordo para pagamento futuro através de um depósito bancário e outras alternativas de recebimentos. Também nós temos que negociar da melhor forma, ter estratégias de negociação. É sempre um bom caminho. Por exemplo, exigir na primeira parcela do acordo o valor de 50% da dívida, uma vez que o CPF ou CNPJ desse devedor será excluído da Serasa ou mesmo do cartório de títulos e protestos. Caso o devedor não aceite suas propostas, pergunte sempre qual a sua contraproposta. O mais importante nesse momento é fazer um acordo que caiba no bolso do devedor, pois em nada vai adiantar acordar um valor de uma parcela que ele não consiga pagar, ele não ter condições de pagar. Nesse caso, será tempo perdido. E por fim, organizar os seus contratos. O importante nesse momento é fazer um contrato, um acordo por escrito, através de um documento particular assinado pelo devedor e pelo credor, além de duas testemunhas. Tal documento, ele é considerado um título executivo extrajudicial, como se fosse um cheque, o qual poderá ser ser cobrado em caso de inadimplência através de uma execução judicial lá no fórum para o pagamento da dívida em 3 dias sob pena de penhora de bens desse devedor. Bom, nesse tipo de ação, caso o devedor não pague voluntariamente no prazo que eu acabei de falar, ele poderá ter penhorado o saldo da sua conta corrente, além de buscar veículos e imóveis em seu nome para a satisfação dessa dívida. Portanto, fiquem atentos. Concluindo, pessoal, o melhor caminho sempre é o bom senso, como eu sempre falo, mediante um acordo entre as partes, através de assinatura de um termo e confissão de dívida.